Agora, na Rádio CNM, entrevista.
Bem, municipalistas, vamos começar o nosso passeio da terça-feira pelo Rio Grande do Sul. O Brasil, que muita gente desconhece, é mostrado aqui pela Rádio CNM. O verdadeiro Brasil, contando as dificuldades de quem administra nossos municípios. Estamos recebendo a visita da prefeita de Fortaleza dos Valos, lá no Rio Grande do Sul, Márcia Rossato Fredi. Prefeita, bom dia.
Bom dia, Tairo. Bom dia,
alegria ouvinte. De recebê-la aqui. Prefeita de primeiro mandato?
Isso.
Está feliz?
É, digamos que a gente ainda não está totalmente satisfeita, né, com o trabalho, porque cada gestor, quando se propõe a concorrer, tem um planejamento, um plano de trabalho, qual ele gostaria de executar em 100%.
E tem, né, ideia do que vai enfrentar também, né?
É, então a gente ainda não atingimos tudo isso, né, também porque, né, ainda temos um bom tempo, mas, de certa forma, as dificuldades, elas vêm, e vêm algumas que a gente espera, outras que não se tem ideia de que elas vão acontecer no caminho. Mas, enfim, eu posso dizer que a gente está satisfeita, não totalmente, mas acreditamos aí que vem sendo feito um trabalho de bastante comprometimento, bastante seriedade.
Quando a lei permitiu, prefeita, às vezes eu sou mal educado e interrompo as pessoas, não leva mal. Fortaleza foi um dos últimos municípios a ser criado quando a lei permitia, né?
Isso.
Tem o quê? 30 anos, 35?
36 mas... anos, né?
36 anos. E a senhora tem quantos habitantes lá?
4.575, né?
Bom, na conversa inicial, antes de começar o papo aqui no estúdio, eu perguntei para a prefeita: saúde tem hospital? E ela me respondeu: temos. Aí vem a minha surpresa. Um município pequeno, com mais de 4 mil habitantes, é isso?
Isso.
E com hospital. Como é que a senhora faz para manter esse hospital? Porque a área de saúde hoje exige muito dinheiro que os municípios não têm e a União costuma não alcançar e o Estado também não.
É, Tairo, realmente a gente tem uma dificuldade porque basicamente os recursos para o hospital municipal, eles são na sua totalidade de recursos próprios, né? Então nós temos ali, além dos 15% que, digamos, é obrigação do município, nós ainda aportamos cerca de 14% a mais para a saúde, né? Então, o nosso município hoje ele investe cerca de 29% dos recursos em saúde. E aí, contando tudo, né? O hospital, as unidades básicas de saúde, nós temos no interior e na cidade, e todos os programas, né, que a gente tem. Infelizmente, né, o nosso estado, Rio Grande do Sul, ele está com bastante dificuldades, né, financeiras,
também,
né? A gente sabe disso. Então, nós temos aí uma parcela, digamos assim, pelo tamanho do nosso município, é um bom recurso que está em atraso. Mas, por isso, a nossa dificuldade e esse volume de aporte que a gente tem que fazer dos recursos livres para ser investido em saúde, justamente para não deixar perecer nenhuma área, né? Nós temos todos os programas em dia, nós temos todos os... até há pouco, regularizamos uma situação de 15 anos que tínhamos os agentes comunitários de saúde e endemias que estavam com contratos precários, né, e era uma exigência do próprio Tribunal de Contas, promotoria pública
e Ministério Público,
né? E o próprio Ministério da Saúde, organizamos essa situação. Então, nós não deixamos perecer nada e continuamos investindo esse recurso e mantemos, então, a nossa entidade, o Hospital Municipal Bom Pastor e todas as outras esferas da saúde são muito bem atendidas no nosso município.
Bem, você está acompanhando aqui pela Rádio CNM depoimento da prefeita Márcia Rossato Fredi, lá do município de Fortaleza dos Valos, no Rio Grande do Sul. Prefeita, eu me assustei com o número que a senhora deu. Eu tenho ouvido aqui prefeitos de todo o país, mas nenhum até hoje me contou que pratica praticamente o dobro do que a Constituição determina, porque o município é obrigado a gastar 15% do seu orçamento de saúde. A senhora está gastando 29%. Como fica o resto, as demais ações que a senhora precisa realizar no município, como, por exemplo, educação?
Educação é outra área que nós também investimos a mais do que o nosso, a nossa legalidade, né? Seria 25%. Nós também está na faixa de 26%, 27%, até 29% também já chegou em algum dos trimestres que a gente acompanhou. Porque nós temos algum diferencial lá. Nós somos um município, de certa forma, ele é ilhado pela barragem do Passo Real, né? Temos as comportas da usina do Passo Real, então temos a maior parte do nosso município, ela está sob essa água, então a gente recebe alguns recursos dos royalties, né? Mas isso não, também dificulta outras situações, como, por exemplo, o acesso a outras cidades e a própria universidades. Então, nós temos 5 linhas de transporte técnico universitários para outras cidades, né?
Que não é obrigação sua do município.
E que a gente mantém, né? E que nós temos aí, até esse ano, tínhamos 100% de gratuidade desse transporte. A partir desse ano, a gente está solicitando dos universitários uma pequena contrapartida, na ordem de R$100 para quem ocupa 5 dias do transporte e R$60 de quem ocupa até 3 vezes por semana, sendo isento o transporte para aqueles que são oriundos de comunidades quilombolas ou então tem a questão do cadastro único, né, ter uma família de baixa renda. Então a gente não quer, com isso, com essa pequena contrapartida, prejudicar ninguém, ao contrário, aqueles que podem, né, pagar um pouquinho, ajudar, porque realmente está muito pesado para o município. E nós temos muitas outras ações para fazer também, né? Nós temos, esse ano já fizemos também uma reforma de uma escola, da nossa escola municipal, da sede da cidade. Então, estamos fazendo um investimento grande com recursos próprios. E então a educação também é uma outra área que a gente investe bastante recursos. Claro que o que nos deixa um pouco a desejar é a questão de infraestrutura, né? Nós gostaríamos, sim, que o dinheiro sobrasse, ou que se sobrasse mais, para nós investir mais em calçamentos, em asfalto, em outras situações aí para a melhoria da infraestrutura da cidade e do interior.
Agora, parabéns, prefeita, pelo extraordinário exemplo de gestão que a senhora realiza no seu município. Porque gastar 29% em saúde, quando a Constituição determina 15%, e mais de 25% em educação, e ainda atender o jovem para que ele consiga galgar um ensino universitário, e até, se possível, permanecer no município, ajudando na construção de melhorias no município, é algo importante.
Com certeza. E uma das coisas que a gente, um dos nossos maiores desafios agora, é que eu digo que é um desejo muito grande nosso, nós ainda não temos uma área industrial. Então, essa área industrial, para justamente atrair mais empresas, para o nosso jovem poder continuar trabalhando lá, para ter mais oportunidade de empregos, eu vejo que hoje é o nosso principal desafio e diria que é uma das grandes dificuldades que a gente tem. E isso também, eu sei que é uma questão nacional, não é só lá, é a, sim, questão do trabalho, do emprego, né, da geração de renda. Mas eu vejo que esse é o nosso maior desafio frente à administração hoje.
A senhora tem quantos funcionários no seu quadro?
Nós temos cerca de 230 funcionários.
É o maior empregador que tem o município.
É, a maior empresa é. A nossa economia, ela é baseada principalmente na agricultura, cerca de 45%, comércio e serviços, outros 30%, a questão do setor público em torno de 10%.
E como é que é a sociedade lá? Entende o sacrifício que a prefeitura faz? Tenta colaborar, mantendo o IPTU em dia, essas coisas normais? Porque o município só tem 3 impostos para cobrar, mais nada.
Nós fizemos um trabalho de recadastramento imobiliário ano passado, também já vinha sendo apontado pelo Tribunal de Contas do Estado há 15 anos, né? Eu disse, debutou, né? 15, sim, anos já é um debut, né?
É um debut, verdade.
Então, o último recadastramento ele havia, né, sido feito há 15 anos e a gente fez ano passado, então conseguimos aí, através do nosso consórcio dos municípios, o Comar, já fizemos uma licitação, então a empresa de Minas Gerais ganhou, está fazendo trabalho lá em toda a região, mas nós somos os primeiros municípios a aderir, já estamos com ele praticamente pronto. Acreditamos que vai dar um incremento aí de bom, da ordem de 80, 100 mil reais, pelo menos, no
consórcio.
No IPTU, através desse trabalho que começou no consórcio e está aí atendendo aos
municípios. Esse consórcio que lá tem quantos municípios participando?
São 32 municípios, inclusive a gente está aqui participando até da audiência com o presidente aqui. Sim. O presidente é lá da nossa região, Saldanha. Sim. Marinho, né?
Saldanha Marinho, exatamente.
O nosso Arnold, querido Vladimir Arold, alemão, como a gente chama carinhosamente, né? Ele é lá da nossa região. Então a gente veio aqui prestigiar também ele, trazer um abraço aí do nosso, da AMAJA, Associação dos Municípios do Alto Jacuí, e do COMAJA, que é o consórcio desses municípios. Então, o qual a gente também, eu sou secretária hoje do consórcio, a gente vem aqui também fazer essa integração, essa parceria e firmar o compromisso aí com
a CNM. Que missãozinha aí, prefeito?
Mas é, né?
Já está pensando daqui a 2 anos o que vai fazer?
Olha, a gente tem que levar um dia de cada vez, né? Nós estamos ainda nesse mandato, mas quem sabe, né? O futuro, né? A gente, se a gente chegar lá na frente e achar que a gente ainda pode contribuir e que a gente tem condições para isso, a gente vai continuar, vai tentar essa... Porque a reeleição ainda é possível, né? Mas se não, se a gente achar que também... Chegou a nossa hora de passar o bastão adiante e a gente faz com muita tranquilidade.
E qual é a sua expectativa para o novo governador do Rio Grande do Sul e a nova Assembleia? Acha que as duas instituições vão colaborar com os municípios?
Olha, eu acredito que sim. Ele já foi prefeito, né, o nosso vereador. É um jovem, né, um rapaz com muita energia, com muita vontade, com muita disposição.
Foi um bom prefeito em Pelotas.
Foi,
né?
Ele teve mais de 70% de aprovação, né? A gente que é prefeito sabe que não é fácil,
não
ter
é fácil
ser aprovado pelo teu povo, né? E porque é muito mais fácil você enxergar o que tem que ser feito e os defeitos do que as coisas que estão ali, né? Quer dizer, se você vê uma calçada pintadinha, limpinha, a rua, ok. Mas se você vê aquela sujeira, você está enxergando a sujeira, você vai falar, ali está sujo, né?
É aquela história, prefeito, né? Para falar bem...
É, mas
se fala para 3, 4, agora mal, se fala para 200 pessoas.
Então, nesse sentido que eu vejo assim, pela aprovação que ele teve na sua cidade, eu acredito que ele tem assim, ele vem de lá com uma expectativa muito boa para poder também, junto à população do estado, e pegar essa credibilidade, que hoje que eu acredito que falta muito nos nossos políticos em geral, é a credibilidade, né? Então, resgatar essa credibilidade na figura dos políticos, dos gestores, eu acredito que é uma das coisas mais importantes que deve ser feito para a população começar a olhar de forma diferente. Né?
Importante é constatar seu otimismo e a sua fé, né? Que são coisas importantes. Em relação ao Congresso Nacional aqui em Brasília e ao novo governo federal.
Também a gente tem esperança, né, de que a coisa melhore. Eu acredito que o brasileiro também, por si só, a gente que também vem de uma, digamos, de uma região onde a religiosidade, né, ajudou a formar, né? Imagina só, nós somos imigrantes lá de italianos, pessoal que veio de longe, que atravessou aí um oceano, né, sem saber o que viria, né? Se a gente vai resgatar a nossa história,
né,
o que não tinha nem noção do que encontrar, se ia sobreviver, né, deixar as pessoas no outro lado do mundo, quer dizer, é muita coragem, né?
É verdade.
E então a gente, olhando a nossa história, a gente são pessoas de muita coragem, de muita fé. Então eu acredito que também, a nível de Brasil, nós precisamos ter essa fé, precisamos dar esse voto de confiança. Eu acredito que as intenções são as melhores, sim, porque eu acredito que a gente já foi no fundo do fundo, sabe?
É, com certeza.
Acredito que de lá, a gente não... Mais
agora
baixo
tem que buscar
isso.
O ar,
agora tem que buscar.
Buscar o fôlego.
Tem que buscar.
Você acompanhou aqui pela Rádio CNM o depoimento da prefeita Márcia Rossato Frede, lá do município de Fortaleza dos Valos, no Rio Grande do Sul. Prefeito, parabéns pela sua gestão, que esses 2 anos que ainda restam de seu mandato, a senhora consiga realizar no mínimo 80% do que pretende, para deixar os seus munícipes felizes como nunca.
Obrigada, Tairo. Obrigada pela gentileza, pelo convite. E deixamos aqui a você e a todos os ouvintes Um grande abraço lá dos fortalezenses.
Portas da CNM sempre abertas, e não esqueça, a senhora tem que estar aqui em abril, participando da 22ª Marcha Brasília em defesa dos municípios. É, vai ser um grande momento.
Com certeza, obrigada.